Deixa eu ver se tá gravando. Posso começar, Natália?
Eu começo. Ou quer começar? Eu começo.
Pode começar. Tá gravando.
Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um MamiCast. Eu sou a Nath.
E eu sou o Thiago.
E hoje a gente está gravando esse podcast aqui em Vila Flores, na Pousada dos Capuchinhos. Vila Flores é uma cidadezinha da Serra Gaúcha que fica entre Veranópolis e Nova Prata.
Isso, e tá um frio
tá um
danado.
Frio, 4 graus. Mas tem vinho aqui, então tá tudo certo.
Exatamente.
Nós estamos aqui na Pousada dos Capuchinhos, que é um complexo muito bacana, com uma pousada enorme e uma cantina que faz vinhos muito bacanas, vinhos tranquilos, vinhos de mesa, espumantes e vinhos de missa, que também são chamados de, podem ser chamados de vinhos litúrgicos ou vinhos de celebração. Como esse não é um assunto que a gente ouve muito falar por aí, a gente resolveu gravar um podcast sobre esse assunto para apresentar para o público um pouquinho mais sobre esse assunto. E para isso a gente está aqui com o Frei Jair Frei Jair Galvão, que é enólogo, um dos enólogos responsáveis pelos vinhos aqui, que é o Vinhos Frei Fabiano, e também foi nosso colega no curso de sommelier da ABS. Então, Dija, bem-vindo.
Obrigado.
Te apresento aqui para o público um pouquinho.
Então, eu sou Frei Jair Galvão, sou natural de Lagoa Vermelha, uma cidade aqui, nós chamamos dos campos, mais em cima da serra. Eu fui para o seminário ainda muito jovem e fiz diversas etapas formativas dentro do seminário. E nos últimos cinco anos, eu vim morar em Vila Flores. E quando vim morar para cá, então comecei a participar mais de toda a história do vinho, que é uma tradição grande também dos freis, e hoje sou responsável, junto com outro senhor que é enólogo também, pela elaboração e pela produção dos vinhos aqui da Cantina Frei Fabiano.
E me diz uma coisa, Jair, o que é um Frei Capuchinho?
Bom, um Frei Capuchinho é um frei que segue São Francisco de Assis.
Perfeito.
Essa é a origem. A origem de um Frei Capuchinho está em São Francisco de Assis. São Francisco de Assis viveu por volta de 1200 e ele era um jovem rico, gostava das festas, gostava da vida noturna, gostava dos vinhos. E por uma ocasião que ele vai para a guerra, porque era a época aí nesse período, 1200, muitas guerras, muitas cruzadas, ele tem um sonho e decide que a vida dele não é mais ser esse tipo de vida. E ele faz um encontro com o leproso também e vê a necessidade do outro, do sofrimento do outro, e ele tem uma conversão completa de vida. Ele abandona tudo aquilo, abandona o pai, abandona a família, e ele decide que a vida dele é cuidar dos leprosos, principalmente cuidar dos leprosos. Então, e aí ele começa uma forma de vida, muitas pessoas começam a seguir ele e cresce muito, essa família franciscana cresce muito. Então os capuchinhos têm origem aí em São Francisco de Assis. Todas as congregações chamadas franciscanas têm origem em São Francisco de Assis. Os capuchinhos, exatamente como congregação capuchinha, nasce em 1500. Que alguns freis acharam que os franciscanos estavam se distanciando um pouquinho daquilo que São Francisco queria, eles decidem fazer uma reforma e aí nasce os freis capuchinhos. Então, vamos dizer assim, mas a nossa grande ligação hoje, o Frei Capuchinho, é seguir São Francisco, o jeito de viver de São Francisco de Assis. E existem, nós chamamos de três votos que os freis fazem, que é o voto de pobreza, de obediência e de castidade. Então, não se tem nada em nome de próprio, se é obediente à vida da igreja, se é obediente à congregação e não é casado, vive uma vida casta, né? Vive um amor, vamos dizer assim, comum, um amor a todas as pessoas sem constituir uma família. Então, essa é a vida de um Frei Capuchinho. Um dos nossos pilares, vamos dizer assim, também é a vida comunitária, né? Assim, os Freis Capuchinhos não foram feitos para viver sozinhos. Eles vivem em pequenas fraternidades, que nós chamamos, pequenos grupos de freis, que aí se faz, tem muitas funções, sejam funções educativas, sejam funções sociais, sejam funções de atender o povo como uma paróquia, como padre. Então, assim, são diversas funções que se faz, Mas essa é um princípio de vida, viver comunitariamente. Tudo que temos, somos pobres, votos de pobreza, tudo que temos é comum. Os freis capuchinhos, como todo, nascem em São Francisco de Assis, tá? Em 1200. Com a imigração italiana, vem para o Rio Grande do Sul, aí por volta de 1870, 75, o arcebispo de Porto Alegre pede a Roma padres para vir atender esses migrantes italianos. Como a Roma tentou, não conseguiu padres italianos, conseguiu padres franceses, freis capuchinhos franceses, do sul da França. Então, os freis que vêm, eles vêm para cá com a finalidade de atender a imigração italiana. Atender, que eu digo, atender espiritualmente, né? Então, os freis franciscanos, capuchinhos, franceses, vêm para atender a imigração italiana. É, tem o Frei Adelino aqui, que ele diz assim, que os únicos freis capuchinhos que vieram para o Brasil, que não são italianos, são os do Rio Grande do Sul. Mas assim, foram os que ficaram mais italianos. Claro, porque vem para o meio da cultura italiana. Então, eu sempre gosto de lembrar disso porque os freios franceses trazem muito presente a cultura do vinho. Eles vêm para o meio de uma imigração italiana que o vinho, a uva, tá no sangue, tá na raiz, né? Então, essa cultura do vinho é muito presente na nossa vida. Na nossa vida, digo, como frei capuchinho. Tanto que na maioria das nossas casas, as primeiras casas que os freis chegaram foram Garibaldi, depois Caxias, Flores da Cunha, Veranópolis, todas tinham uma pequena cantina. Os freis produziam o seu vinho. Ou as famílias doavam uva para os freis fazerem vinho, ou os freis que, quando os freis chegaram aqui também, em 1896, logo também começou a ter seminarista, a ter jovens que queriam ser frei também. Cresceu bastante. Então, eles tinham números bons, eles iam trabalhar, ajudar a colher uva nas famílias, e as famílias davam como retorno do trabalho uva. Então, eles faziam seu próprio vinho. Então, quase todas as nossas casas, que eram as primeiras, eram na região da Serra, tinha sua cantina. Os freis moravam em Veranópolis, era um grande seminário, enorme, muito maior que aqui, e ficou pequeno, de tanto seminarista que tinha. Então os freis vêm para Vila Flores para construir um seminário. Eles vêm aqui em 1948, constroem um seminário aqui, e o frei Fabiano, que hoje o vinho leva o nome, está junto com essa primeira turma de freis que vem para cá. E eles começam a fazer os seus parreirais aqui, a cultivar a sua uva e a produzir o seu vinho. Então, eu gosto de lembrar isso para entender por que que os freis... Não é porque bebem tanto vinho assim, né?
Mas bebem.
Mas bebem. Então, nessa cultura do vinho, é muito Sim. presente isso tudo, né? Então, o Frei Fabiano, tanto que o vinho hoje leva o nome, porque realmente ele foi o grande mentor do vinho aqui. Ele trabalhou na cantina até o início dos anos 80. Até quando construíram aquelas pipas enormes de madeira lá, ele disse assim, não, agora aqui as pipas são muito grandes, vamos deixar para outros. Mas ele foi o grande mentor do vinho aqui em Vila Flores. E eu costumo dizer, e eu acho que, embora seja uma bebida alcoólica, né, mas o vinho foi educador aqui em Vila Flores. Porque aqui em Vila Flores, os prédios antigos do seminário chegaram a ter 300 seminaristas. Sempre fez parte da pedagogia dos freis que os meninos trabalhassem. Imagine, vinham para cá crianças, adolescentes, com seus 9, 10 anos, 11, 12, 13, mas afinal, eles trabalhavam. Então, eu digo que o vinho foi educador porque eles trabalhavam e os freis mostravam como era importante trabalhar, né? E trabalhavam principalmente nas parreiras, limpar as parreiras, plantar parreiras, colher a uva, podar, era tudo isso seminarista que faziam junto com os freis. Então, assim, educava a importância do trabalho. E outra, o vinho começou a se produzir nos anos 50, mas foi nos anos 70, 80 que se produziu volumes maiores de vinho. E se vendia vinho, né? Hoje se vende vinho ainda. E o lucro do vinho era usado na educação dos seminaristas. Então, por isso que eu digo assim, que o vinho tem uma contribuição muito importante nessa parte educativa de tantos e tantos jovens.
Ele é uma fonte de renda, então, há muito tempo também.
Há muito tempo, sim.
Para manter...
Sim. Era um grande mantenedor aqui dessa casa, o vinho, né? Hoje o vinho continua dando lucro e é usado na formação, é usado em outras coisas, mas ele foi primordial aqui na educação no seminário.
Então já estão produzindo vinho Frei Fabiano há mais de 60 anos.
Mais de 60 anos. E então, nos anos 60, 70, houve um acréscimo muito grande de seminaristas. Tanto que eu dizia que chegou a ter 300 seminaristas aqui. A partir da década de 90... Bom, nos anos 80, final dos anos 70, foi destruído o prédio enorme do seminário que tinha e foi construída essa ala de cá. Mas nos anos 90, anos 2000, começou-se a diminuir o número de seminaristas. Quando chegou em 2008, o grupo de seminaristas que tinha aqui era muito pequeno. Então se decidiu fechar isso aqui como seminário, e a partir daí de 2006, 2008, começou a se abrir isso aqui como pousada para viajantes. 2013, então, que se começou uma grande reforma, que se volta esse prédio, dando uma nova finalidade, que é atender mais a área do turismo.
Que bacana. É. E hoje ele está ainda em vias de construção do restaurante, mas ele já está num processo bem avançado.
Sim, isso aí.
Que legal.
Então, assim, faz parte desse contexto, né? Que foi um seminário, muito seminarista, diminuiu e se deu um novo
uso, né?
Um novo uso pro prédio, sem perder tanto a finalidade.
Então, hoje, né? Basicamente, os quartos são quase que os antigos quartos dos seminaristas.
Isso. Toda a ala de cá era uma residência dos freis.
Entendi.
Esses são 40, uns 20 e poucos quartos que tem nessa ala de cá eram os quartos dos freis. Os demais ou eram dormitórios, né, que nós chamávamos de dormitórios, seminaristas, ou eram salas de estudos que foram mudadas, transformadas para quartos.
Olha,
agora.
Que bacana.
E você, assim, e o desejo é que a pousada continue muito ainda com a finalidade.
Claro.
A finalidade antiga era educar os seminaristas, mas hoje a finalidade é que tenha lazer, que tenha conforto, mas que a espiritualidade franciscana, do jeito dos freios, seja mantida. A capela é mantida, há muitas mensagens franciscanas, há muitos quadros franciscanos, há muitas imagens que são imagens antigas, ou daqui do seminário, de outros conventos nossos. Então, você quer manter muito viva essa espiritualidade.
Até a equipe que trabalha também são todos da parte, são freis, né? Todo mundo que trabalha aqui internamente.
Sim, os freis que acabam gerenciando, mas tem muitos funcionários, não, que são leigos. São leigos, sim.
Podemos seguir?
Podemos. Vamos pro Via.
Então, bom, agora que a gente compreendeu um pouco mais sobre a história, né, dos capuchinhos e tudo, me diz uma coisa. A vinícola Frei Fabiano, tá? Quais vinhos ela produz hoje?
Bom, era a grande produção foi vinho de mesa. Até 10 anos atrás, vamos dizer assim. 10 anos atrás começou a se produzir um pouco mais. Começou a se produzir os vinhos viníferas, Cabernet e Merlot. E um pouquinho mais adiante, depois, Cabernet Franc, Chardonnay e o Moscato. Então hoje produzimos a linha de vinhos de mesa, Isabel, Bordeaux, Niagra, seja na variedade seca ou suave, e os viníferas, então, né? Cabernet, Merlot, Cabernet Franc, Chardonnay e Moscato. E quando a safra nos ajuda, a Pinot.
Perfeito. E qual é o tamanho dessa produção hoje? Quantos litros vocês têm? Quantos hectares vocês têm de plantio? Vocês
hoje nós temos 34 hectares de parreirais. E destes, 50% são viníferas, 50% são uvas de mesa. E a produção da vinícola gira em torno de 220, uma média de 220 mililitros ano. E a grande maioria é vinho de mesa.
Vocês compram uvas de fora também? Em algum momento vocês trabalham com uva de outros parceiros?
Sim. Quando se construiu os parreirais, o objetivo era plantar uvas viníferas para vender, que acreditavam que o lucro era maior para comprar uvas de mesa. Então, hoje nós temos um bom consumo da nossa produção das uvas viníferas na própria cantina. Mas a gente continua comprando ainda as uvas de mesa. Não temos uma produção. Como o volume de vinho de uva de mesa é maior, então a gente continua comprando ainda. Principalmente
certo.
Bordeaux, Niagra.
E o vinho de missa, especificamente, o que, que ele é? Ele é um vinho diferente? Ele é feito por um método diferente? Explica pra gente o que é o vinho de missa.
Bom, existe uma legislação, que é uma legislação própria da igreja, que nós chamamos de direito canônico, que ele pede que o vinho de missa seja elaborado somente de uva e que não tenha uso de conservantes. Então, a gente sabe que para um vinho, bom, duas coisas que são difíceis. Produzir um vinho com 16% de álcool, somente com uva, é difícil, porque não conseguimos uvas com tão grau babo alto assim, e outra sem uso de conservante. Busca observar ao máximo que pode esses critérios, né? O que seja feito da uva, somente da uva, e que não tenha uso de conservantes, mas tem um mínimo. Então o que a gente faz? Usa o mínimo de conservantes na época da colheita. Como nós não conseguimos açúcar suficiente na uva, para buscar que esse processo seja natural, seja o mais natural possível, se adiciona açúcar e deixa com que as leveduras, que são seres vivos, são processo natural, transformem esse açúcar em álcool. Então, hoje nós fizemos isso para tentar sermos mais próximos daquilo que pede o direito canônico, né? Então, adicionamos açúcar, chapitalizamos essas uvas para que ela consiga em torno de 16% de álcool, 16, 16,5, também depende de quantas leveduras aguentam, né? e o uso de conservante somente no início. Porque como a igreja pede que o vinho não tenha conservantes, o álcool vai ser o conservante.
Então, esse teor alcoólico alto é justamente para conservar.
Para conservar.
Não é uma regra que tenha que ter um teor alcoólico maior, que tenha que ser um vinho licoroso.
Não. Qualquer vinho pode ser usado numa celebração. Qualquer vinho. Mas nós sabemos que se nós pegar um vinho normal, um vinho de mesa, e nós deixar a garrafa 2 dias aberta, ele começa a se deteriorar, né? Começa a estragar. É, um vinho licoroso com 16% de álcool, se a garrafa ficar lá um mês aberta, o vinho vai continuar igual. Então, e como nas celebrações são usadas pequenas quantias de vinho, então uma garrafa certamente vai durar uma semana. Vai depender também quantas missas se é rezada por dia, né? Mas vai durar uma semana, vai durar 15 dias e o vinho vai ter uma conservação bem melhor. Então isso nos possibilita a não fazer uso de outros conservantes, né? E que o álcool vai ser o conservante, vai dar uma estabilidade a esse vinho bem.
Não, sem desperdício, então.
Sem desperdício.
Então esse vinho é o vinho que se usa, que o padre, o religioso, ele utiliza na celebração.
Isso.
Ele utiliza, ele e existe algum órgão, alguém que diz, olha, esse vinho pode ser ou não de missa?
Existe uma autorização, hoje quem dá a autorização são as dioceses. Por exemplo, nós produzimos aqui, nós temos uma autorização do bispo da diocese de Caxias. Uhum. Todas as dioceses estão ligadas. Existe uma organização maior da igreja que se chama CNBB, Confederação Brasileira dos Bispos, tá? Todos os bispos estão ligados. Se um bispo dá autorização, bom, isso significa que vale. Todos os outros bispos, ele está falando isso em nome de todos os demais bispos do Brasil. Então, mas um bispo tem que dar autorização. Por exemplo, para nós, o bispo de Caxias nos dá autorização e isso nos permite que o vinho seja aceito por toda a igreja como um vinho autorizado. Então, qualquer cantina pode produzir um vinho de missa. Bom, basta que obedeça esses critérios que nós dizia antes, de buscar ser o máximo de natural, ser da uva. Não pode ser um vinho de pêssego, não. Tem que ser vinho de uva.
Sim. E que tenha uma aprovação do
diocese. Isso, e que tenha uma aprovação do diocese. Quer dizer que ele obedeça esses critérios. Sim. E são, né? Tem que ser um vinho são. É, então tem que ter sanidade o vinho. Claro, não vai cuidar um vinho que já esteja com estado de estragado. Então, não,
perfeito. Então... Não, maravilha.
Existe alguma especificação de castas que podem ser utilizadas para produzir o vinho canônico ou pode ser qualquer tipo de uva?
Não, pode ser qualquer tipo de uva, né? O que a igreja pede é que o vinho seja feito com uva, né? Isso que eu dizia, que não pode ser um vinho de pêssego, né? Uhum. Tem que ser de uva, porque tem toda a ligação com aquilo que Jesus institui, né? Que na Eucaristia, né? Que ele toma o vinho e diz, esse é meu sangue, todas as vezes que fizer isso, estão fazendo isso em memória de mim. E foi com um vinho de uva que ele fez isso. Então, isso é o critério, que seja de uva, não importa qual a uva. Então, porque é a memória daquilo que Jesus fez na Santa Ceia e é isso que a igreja pede.
Qual é a casta que vocês utilizam aqui na Vinícola Frei Fabiano?
Nós utilizamos a casta Isabel.
A Isabel.
Há todo um sentido que passa por isso. A casta Isabel, do meu ponto de vista, é a casta mais produzida. É a mais popular, né? É a casta mais lembrada, né? E é a casta que se produz em maior volume também. Então a gente usa essa casta para fazer o vinho de missa. Poderia ser usado qualquer casta? Poderia. Poderia ser um vinho bem tinto? Poderia. Mas aí existe um dos critérios, é esse. Não pode ser um vinho tão tinto porque vai sujar muito os panamentos. Por exemplo, fosse uma Bordeaux, né? Possivelmente com 2, 3 missas ia manchar todos os panamentos. Então a gente faz um vinho rosé. O principal objetivo é que manche menos os panamentos, né? Geralmente as falhas são brancas, os sanguíneos, que é um dos paninhos que se usa para limpar o cálice, é branco. Então, poderia ser qualquer casta, poderia. Nós usamos Isabel e não deixamos ela muito tempo em casca. Um dia, 2 dias em casca, ele vai ficar um vinho rosé. É o único vinho que nós ainda elaboramos nas pipas de madeira. É, usamos esse critério de chaptalização e todo o processo de fermentação ele é feito nessas pipas e os vinhos geralmente ficam no mínimo 3 anos na pipa de madeira antes de ser comercializado.
E vocês sempre fizeram esse vinho canônico com a Isabel ou já teve alguma outra época
sempre,
que mudaram?
Sempre foi feito com a Isabel.
Então já é tradicional. É.
Quantos produtores hoje no Brasil tu acredita que fazem o vinho de missa?
4 produtores. Existem outros pequenos produtores, mas em volumes maiores, são 4 produtores no Rio Grande do Sul e deve ter um produtor em Minas Gerais. que produz um volume um pouco maior. E depois eu acredito que existam outras pequenas cantinas que produzem, ou às vezes que atendem uma pequena região, atendem uma pequena diocese, deve ter outras. Mas que produzem volumes maiores são quatro aqui no Rio Grande do Sul.
Inclusive grandes vinícolas produzem.
Sim, né? Grandes vinícolas
e,
também.
E a Frei Fabiana, tu diria que ela seria um pouco diferente pelo fato de ter realmente religiosos cuidando dessa produção?
Eu sei que quando eu estou elaborando um vinho de missa, eu não estou elaborando um vinho qualquer. Embora, enquanto ele estiver lá na pipa, ele é um vinho comum como os outros, né? Mas eu sei que aquele vinho vai ser usado nas celebrações. E eu sei que o vinho, dentro da celebração, dentro das missas, ele tem um grande sentido, que é de lembrar, de trazer Jesus presente, é fazer memória daquilo que ele nos pede, daquilo que ele nos ensinou. Então, assim, isso tudo passa por a gente na hora que você está elaborando esse vinho. Então, assim, isso também ganha um sentido, né? Embora isso seja assim tão espiritual, que não é perceptível, mas passa pelas mãos da gente, passa pela ideia da gente, pela mente na hora que tu está elaborando isso. Então, assim, tem um sentido também que a gente dá neste vinho. São os únicos frades que são produtores de vinho.
Então tem a religiosidade desde o plantio até o envasamento.
Até o envasamento.
Tá comprando realmente um vinho de missa já na embalagem. Né?
Uhum.
Maravilha. Uma pergunta que a gente tem é que se o vinho de missa ele é de guarda, então, ele tem uma durabilidade grande?
Sim, teria. Bem tranquilo. Eu já encontrei garrafões aqui que sobraram de 15 anos atrás e o vinho está tá bom.
Tá bom. Tá bom.
Vocês guardam algum estoque para depois ver como é que ele vai evoluir? Não foi, ou é sem querer?
É, foi sem querer. Esse foi sem querer, né? Mas como é um vinho muito alcoólico, tudo, e a Isabel também tem uma boa acidez, é um vinho que vai se conservar. Ele pode oxidar um pouco, mas ele vai permanecer, vai atender.
Existe alguma diferença durante o plantio ou a colheita relacionado a algum outro lugar que faz, ou ele obedece as mesmas regras?
Ah, as regras são as mesmas, sim.
Não chega a ter nada.
Não tem nada tão específico, tão, né, específico na produção de assim, essas parreiras estão sendo plantadas e vai ser usado para vinho de missa e tem que ter um. Não. O tratamento das parreiras é normal, é o comum.
Qual tipo de problema mais frequente que vocês encontram durante o plantio, durante o período de crescimento?
Bom, é o problema comum nosso do dia a dia da serra, né? Que são principalmente as doenças fúngicas, né? Assim, esse é o problema maior. Claro que quando se trata de um... Se for pensar a partir de um vinho de missa, sabe que as uvas de mesa, as uvas comuns, os problemas fúngicos são menores. Mas é isso, o que nos atormenta em toda a safra é a questão da umidade, é o desenvolvimento do míldio, é as podridões de fim de safra. Então, assim, isso é o pesadelo nosso de Vila Flores, é o pesadelo da serra, eu acho, como um todo, né, que devido principalmente à umidade, são regiões bastante úmidas e, assim, esses problemas fúngicos, principalmente do míldio e das podridões, são os piores.
Que é o clássico da Serra Gaúcha, né? A nossa grande umidade.
Isso. A gente vinha com um método de produção e nós estamos tentando mudar um pouco esses métodos de produção para uma produção um pouco mais integrada, vamos dizer assim, um pouco mais... É difícil se produzir organicamente, mas se pode produzir com forma de uso, com menor uso de agrotóxico.
Sim, o mais orgânico possível.
Mais orgânico possível, é isso aí. Então, assim, nós estamos agora também, a partir dessa safra, mudando um pouquinho esses conceitos, né? Assessorias, outras assessorias, também para nós conseguirmos produzir com mais harmonia, né? Bom, se dá para diminuir o uso de defensivos, seja de solo, seja de parreira, das folhas, das doenças fúngicas, vamos diminuir. Então, assim, acho que existem conceitos novos, existem ideias novas que tem que serem mudadas, né? Eu acho que a sociedade nos pede isso e nós, como franciscanos, como freis, temos de progredir, crescer nesse sentido. Então estamos buscando técnicas bem que melhorem bastante, assim, o uso de herbicidas. O objetivo é em 2 anos zerar controle de ervas por outros controles, não mais por herbicidas, e quem sabe também conseguir se diminuir um pouco também dos defensivos fúngicos também, né? Mas a ideia é ir diminuindo, produzindo de forma mais harmônica com a natureza.
Agora são questões mais relacionadas à tua pessoa mesmo. Então, qual é o teu vinho preferido da cantina da Vinícola Frei Fabiano?
Dois vinhos para mim são bem... é, Cabernet Franc, para mim é o vinho que eu prefiro. Acho que o nosso Parreiral de Cabernet Franc tem a melhor posição, né? É a melhor uva. Bom, se nós conseguimos a melhor uva, consequentemente, se eu cuidar bem na cantina, na elaboração, vou ter o melhor vinho. Eu considero assim, que o Cabernet Franc nosso, eu considero o melhor vinho, e não é por acaso, é porque a uva vem de uma posição melhor. Eu consigo uma uva com melhor maturação, com melhor grau, então vai, consequentemente, se eu caprichar, cuidar bem na cantina, vou ter um vinho bom. Então, o Cabernet Franc, para mim, é o que eu mais gosto. Outro vinho que nós melhoramos bastante nos últimos tempos é o Chardonnay. Então, são dos vinhos tintos, Cabernet Franc, e dos brancos, Chardonnay.
Teus preferidos.
É, preferidos.
Tem alguma safra icônica aí pra ti, uma
algum
especial?
Que lembre que foi, aquele ano foi melhor.
Bom, isso que eu disse, que de noite nós vamos provar um Cabernet Franc 2014, pra mim foi uma safra boníssima.
Histórica, que bacana.
Então vamos provar.
Mas nós aqui não trabalhamos muito com safra.
Sim.
Né? Então, vamos dizer assim, então não é que tenha grandes diferenças.
Perfeito.
Né?
E se tu fosse assim descrever... para uma pessoa que nunca tomou o vinho de missa, o que tu acha que ela encontraria de aromas e de sabores?
Como o vinho de missa é o único vinho que nós elaboramos ainda nas pipas de madeira, ele possui um bom grau alcoólico e uma quantidade de açúcar residual. Bom, é um vinho licoroso, além de ser perceptível o álcool já no aroma, mas muita fruta em calda.
Muita fruta em calda.
Muita fruta. Se vocês pensarem numa geleia, num pêssego em calda, numa abacaxi em calda...
Deu vontade de comer.
Sim. Tudo que você pensar de compotas, de caramelizados...
Vai entrar
isso que tu vai encontrar nos aromas do vinho de missa.
Aquelas pipas que a gente viu, que onde estão os vinhos de missa, elas são pipas muito antigas já?
São, a primeira safra feita foi em 82.
E elas estão desde essa época?
Desde essa época.
Então, já viram muita missa?
Muita.
Consomem o vinho de missa fora da celebração?
Não. Existe, eu acho, uma tradição muito grande de toda a nossa região, que são os vinhos de mesa. Por exemplo, nós consumimos muito Niagra. Nas nossas refeições, nós sempre temos, consumimos vinho vinífera também, Cabernet, Merlot, Chardonnay, mas o principal é vinho de mesa, e é vinho branco Niagra. Né? Então, assim, é o vinho do almoço, é o vinho da janta, tá sempre lá o garrafãozinho.
Ah, então vocês tomam sempre vinho do almoço, da janta.
Temos que conservar a boa tradição.
E vinho,
né?
De missa você só toma, na realidade, dentro da celebração.
Isso,
não,
na celebração.
Em nenhum momento vocês tomam vinho de missa?
Não.
Não.
Mas ele pode ser comercializado.
Pode.
A gente pode levar pra
não
casa.
Não pode.
Não preciso me sentir culpado e abrir em casa.
Não, de jeito nenhum. Eu acho que porque ele é um vinho bastante alcoólico e é doce, a gente tem a tradição de vinhos secos, né? Então, assim. Mas eu penso que um vinho licoroso acompanharia muito bem uma sobremesa. Fazer a harmonização entre uma fruta em calda com o vinho licoroso,
que
justamente.
Tem um sabor de fruta em calda, né?
Então, assim. Mas acompanharia perfeito. É, perfeito, um vinho licoroso com uma sobremesa. Tanto, existe uma curiosidade muito grande em relação ao vinho de missa, né? Os leigos têm curiosidade, mas qual é o vinho que o padre toma? Né? Ah, eu posso tomar o vinho que o padre toma.
Exato.
Então, assim, hoje...
Porque eu não fazia ideia que o vinho era licoroso, eu achava que era um vinho tranquilo.
Sim.
É.
Agora que eu fiquei sabendo, depois que eu comecei a pesquisar um pouquinho mais,
então assim, o grande volume, o grande mesmo volume de vinho licoroso, vinho de missa, é comercializado com essa finalidade.
Claro.
Mas hoje, como o fluxo de pessoas na pousada aumenta e se tem ali o rótulo do vinho licoroso, então assim, tem aquela curiosidade. E muitas pessoas provam do vinho e adoram o vinho licoroso. Ele é gostoso, né? Porque, embora seja alcoólico, mas aquele aroma bom que ele tem dessas frutas em calda, ele é gostoso. Então, muitas pessoas têm a curiosidade pelo sentido religioso, mas quando provam do vinho, gostam, e se comercializa bastante vinho para leigos também.
Os freis, eles, por exemplo, assim, ó, assistindo o jogo de futebol ali, na tranquilidade, eles tomam algum vinho ali, vocês bebem?
Tomamos.
Tomam uma cervejinha?
Tomamos,
também.
sim.
Então aí já entra uma outra pergunta aqui, se vocês bebem todos os dias, ou tu particularmente, tu gosta de beber todo dia?
Só não sim, todos os dias, todos bebem. Isso que eu busquei na raiz, que eu achei que é importante, foi assim, os freis que vêm pra cá são franceses,
sim.
Nós estamos no meio da cultura italiana, e essa cultura do vinho é muito presente,
claro.
Muito presente. Sempre se teve muito a tradição de se tomar o vinho, então, e hoje... Existem freis jovens, existem, mas tem muitos freis que já são de uma idade. Assim, e essa cultura deles também é, assim, sempre tiveram o vinho na mesa, então é muito presente. Hoje nas nossas, nós chamamos de fraternidades ou casas, né? Todas têm vinho, todas.
E é. O vinho, comercialmente, o vinho de missa, como é que tu enxerga ele? Assim, ele tá crescendo, ele tá reduzindo, o vinho de missa, ele tem uma saída grande?
Não, eu acho que o vinho de missa se mantém, porque o número de celebrações são praticamente as mesmas há vários anos. A grande comercialização do vinho de missa, do vinho licoroso, vinho de missa, é com essa finalidade. Então, ele não aumenta e não diminui, né? Nós aqui sentimos um aumento, sim, nos últimos tempos, aumentou um pouco as vendas, seja com as finalidades de celebrações, de missas, mas também como então, fluxo do turismo aqui também. Então.
Já fez alguma degustação de vinhos de celebração de outros produtores para provar diferentes e ver a diferença entre eles, o que cada um está fazendo?
Uma degustação, né, de vários rótulos ao mesmo tempo não fiz, né, mas provar outros vinhos já provei, sim. E de outras vinícolas aqui da Serra também que produzem vinhos licorosos, vinhos de missa, para missa ou vinhos licorosos, eu já provei também outros vinhos licorosos.
Sim. Esse é um tema bom pra gente até colocar em pauta para fazer uma degustação de vinhos licorosos. Bem bacana.
Existe uma tradição, assim, dos freios mais velhos é o vinho de mesa. Eu acho que é assim, nossos pais, nossos avós também são assim. Sim. O principal vinho é o vinho de mesa. Mas entre a geração, às vezes, dos freios mais jovens, também existem um despertar, uma curiosidade também, principalmente pelos vinhos viníferas e vinhos de outras regiões. Então, assim, mesmo que tem muitos freios que, principalmente como a nossa raiz de freios capuchinhos é Europa, então se viaja bastante para Europa. Bastante modo de dizer, mas se viaja para Europa, né? E aí tu acaba provando vinhos mesmo de lá, vinhos do Chile, vinhos da Argentina. Então se prova bastante outros vinhos também.
E tu tem algum vinho, que é uma pergunta bem abrangente, mas qual é o vinho que tu mais gosta hoje? Se fosse colocado dentro da tua memória um vinho que
você
provou,
tenha tomado, que lembra,
que lembra, assim, que não, precisa ser, não necessariamente interno, mas...
Sim, um vinho que eu tenho uma predileção é pelos Moscato, né? Geralmente os Moscato são vinhos bastante leves e bastante aromáticos, então tenho uma predileção pelos Moscato. E o Moscato aqui da Serra tem vinhos muito bons. Eu tenho uma... Gosto dos tintos, gosto. Mas me parece que os brancos são vinhos mais fáceis de tomar. Se eu tenho ali... Se eu tô num momento bastante espontâneo entre um tinto e um branco, eu prefiro o branco. E de preferência os brancos mais aromáticos.
Eu tirei todas as minhas dúvidas pessoais também.
Exatamente.
Que eu tinha várias.
Eu acredito que eu resgatei muito daquilo que me lembrava de importante aqui, da história aqui. Mas em nome dos freis, em nome da pousada, nesse momento oficial que nós fizemos aqui, né? Agradeço principalmente a presença de vocês aqui, de ti, Thiago, de ti, Natália, e de vocês virem aqui e participarem, sentirem um pouquinho desse projeto, eu acho. Um projeto que é enorme, é grande. Hoje de manhã a gente visualizava lá aquilo que é o projeto da construção de um grande parque de água termal. E dizer que aqui nós estamos implementando muita coisa, né? Há muita coisa a ser feita, né? Mesmo a nível de pousada, a nível de cantina, já se fez muita coisa, mas há muita coisa a ser feita. Graças a Deus, e eu que estou aqui há 5 anos, já vejo uma evolução enorme, seja na questão da pousada, seja na questão da elaboração dos vinhos, daquilo que nós conseguimos melhorar. Então, assim, é um projeto que, no meu modo de ver, está progredindo. Está, né, inovando, tem coisas melhores, tem coisas sendo implantadas, né? Mas assim, é um projeto que está crescendo, né? E sou grato pela presença de vocês aqui, sim, nós podermos, né, compartilhar disso, de tomar um vinho, de partilhar aqui da pousada e também perceber isso, que também nós estamos dando uma nova finalidade, um novo objetivo para esse complexo aqui, que era um antigo seminário, sem perder muito aquilo que nos é característico de freios capuchinhos, daquilo que é característico da espiritualidade franciscana.
Que bacana. Muito obrigado por nos receber. Parabéns pelo trabalho.
Sejam sempre bem-vindos.
Muito obrigado pelo teu tempo, por tirar nossas dúvidas.
Claro.
Então é isso, pessoal. Chegou ao fim mais um MamiCast. Se tu ainda não segue as nossas redes, por favor, segue lá. Vocês encontram todas elas no site, umamimag.com.br. no Instagram MomiMag, no Facebook MomiBR, enfim, vocês vão encontrar todas essas redes, segue a gente também no SoundCloud, que é onde estão os podcasts. E é isso, até a próxima.
Até a próxima, um brinde e até logo.
Um brinde.
Até mais.